Pronto, muito bem, portanto estão de acordo com isto, portanto vou a seguir à reunião, vamos ver com os serviços, exatamente, aqui com os serviços, a organizar, e quem estiver disponível, se quiser ficar a colaborar também, os coordenadores também o podem fazer, e será enviado ainda hoje para os diferentes grupos parlamentares, que mais rapidamente, mais tardar amanhã de manhã, nos dão essa... A sua concordância ou não, ou discordância, em relação àquilo que for proposto. Posto isto, então, passamos para a reunião. Agora, onde é que está a ordem de trabalho? Esta reunião já tem, está aqui. Está aqui. É esta? Não é? Ora, cumprimento as colegas e os colegas que chegaram, entretanto, para a reunião da Comissão, que nós tiveram na reunião da mesa e coordenadores, e vamos dar início à reunião com informações. Visita do Vice-Presidente da Assembleia Nacional da Hungria, Sr. Hiller. A delegação chegará no dia 26 de março e partirá no dia 31 de março. Ele gostaria de se encontrar com o Vice-Presidente da Assembleia da República. Deverá ser no dia 28 de março às 11 horas e também gostaria de se encontrar com isto não está aqui muito claro também se, porque, ou seja, o que é que nós temos a ver que ele se quer encontrar com um vice-presidente, não depende de nós
se queremos receber no fundo o senhor vice-presidente da Assembleia Nacional,
mas ele pediu para ser recebido.
Sim,
aí é que devia estar. Portanto, pergunto se se a Comissão está interessada e há condições para se receber essa delegação do Parlamento Húngaro, presidida pelo Vice-Presidente do Parlamento Húngaro, no dia 26 ou 27 às 14 horas. Portanto, teria de ser antes da reunião. Teria de ser ou às 14 horas, ou 25, ou 26, ou 27. Ou então, pura e simplesmente, dizemos que não temos agenda. Ou então, pode ser apenas recebido pela mesa e coordenadores. Às 14 horas. Portanto, ele é presidente, eu já não me recordo, ele é presidente da Comissão
de Cultura. Ele é vice-presidente da Assembleia Nacional.
Sim, mas mais o que é que ele tem a ver com a cultura? O que eu gostava de saber é porque é que ele pede reunião connosco. Quando é que está esse... Mas ele não tem.
Não especifica.
Não especifica. Não, só foi feita a nossa. Só foi feita a nossa porque isto vem através do nosso contacto no Parlamento Europeu, a doutora Cristina Correia, certo? É o que eu estou aqui a ver. Pois, eu acho que melhor, tendo em conta que nós temos os membros do Governo que vêm nessa semana à Comissão, que não temos condições. Estão de acordo? Está resolvido. Também temos um convite do Presidente do Parlamento do Montenegro para a Conferência Jovens Parlamentares dos Países da União Europeia e dos Balcãs Ocidentais, que será realizada nos dias 15 e 16 de abril em Podgorica. Portanto, é uma, o convite é dirigido a uma delegação de dois jovens deputados, limite de idade de 40 anos, portanto, exclui várias pessoas. E depois tem vários... Portanto, será um que apoia um parlamentar que apoia o governo e outro da oposição. Primeiro é preciso ver também quem é que está, porque, por exemplo, 15 de Abril coincide com a nossa, com a tal conferência, portanto, quem é que tem disponibilidade para, e que não vai participar na conferência como representante do respectivo grupo parlamentar. E depois que indiquem dois nomes de jovens. Portanto, então diz que calha ao CDS-PP e ao Bloco de Esquerda. Portanto, agradeço que o mais rapidamente possível também dê essa indicação o CDS-PP e o Bloco de Esquerda.
Tenho menos de 40 anos.
Exatamente. Ponto 1.3, pedido de pronúncia sobre a proposta da lei número... Se quiserem, sim... Deveria ser, mas caso não haja condições para ser desta comissão. E também tem a audição da cultura e também tem a audição do Ministro da Educação. Temos tudo. 27. 26 e 27.
Presidente. Faça a regra da rotatividade, eu espero que o Bloco de Esquerda possa ir, obviamente, mas penso que se comunicaria em função dessa rotatividade a outros grupos parlamentares, no caso de haver interesse ou disponibilidade. Não é?
Portanto, amanhã agradeço que o CDS-PP e o Bloco de Esquerda... Senhores deputados, estão tão faladores hoje? Ou então sou eu que estou com o ouvido muito sensível? Amanhã fazem favor, indicam o CDS-PP e o Bloco de Esquerda as suas disponibilidades ou não para participarem nesta... Isto tem muito a ver com jovens, não é? Com as políticas de juventude. Isto também depende do que nós aqui decidirmos. Somos soberanos para decidir. Eu acho que, senhores deputados, prestem todas atenção, se faz favor. Concordamos que possa ser o CDS e o Bloco de Esquerda a indicar os representantes, mesmo que sejam jovens que não sejam da nossa comissão?
Que assim, dentro deste parâmetro, da comissão terei de ser eu obrigatoriamente, não é? E eu não sei se posso nessa data. Se não puder, obviamente tenho, pronto, uma escolha mais ou menos razoável, pessoas até aos 40 anos na bancada para irem. Pronto. Eu posso, arranjo. Se tiver ser da comissão, pronto. Exato. Não, isso é JTS.
Arranjam
um apoio. Exato, ficou
pensando.
Pronto, mas é isso, é preciso, eu preciso saber ao resto do grupo parlamentar ou não, não é?
Pela minha parte, não vejo nenhuma objeção, até porque, repare, o Bloco de Esquerda, uma vez que só tem o seu deputado, nas suas impossibilidades nunca poderia... ser representado em missões externas. Portanto, por mim, tendo em conta também que isto tem alguns parâmetros de escolha, não é? Que é, eles colocam aqui como indicação menos de 40 anos, o que, enfim, também deve ser entendido com alguma flexibilidade. 40 anos, sim. Quem? Disse 40. 40, eu disse 40 anos, mas também tem sido entendido com alguma flexibilidade, ou seja, que não seja propriamente uma sexagenária ou um sexagenário a representar a juventude.
Pois, bom, claro, nem sabem o que é isso.
Então, depois de ir amanhã, dir-nos-ão, se faz favor. Pedido de pronúncia sobre a proposta de lei número 187/13 do Governo, que foi distribuída à Comissão dos Assuntos Europeus, esta proposta, que aprova as medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia e sem acordo. E, portanto, fomos também convidados a pronunciar-nos sobre o assunto até ao próximo dia 22 de março. Há interesse em nos pronunciarmos sobre esta matéria ou não? Senhoras e senhores deputados,
sinceramente,
estou a ver pouco interesse. Até o dia 22 de março, também não temos assim tanto tempo. Não nos pronunciamos? Não temos interesse? Não temos interesse. Passando ao ponto 2, apreciação. Exatamente. Recebemos do grupo parlamentar do PSD o seguinte. Recentemente, o Governo português votou favoravelmente o texto final da diretiva relativa a direito de autor no mercado único digital, no Coreper, do Conselho da União Europeia. A senhora deputada Margarida Mano solicita que sejam questionados os serviços competentes da Assembleia da República, através dos serviços da 12ª Comissão, em que medida é que esta diretiva interfere com o projeto de lei número 865/13 do PS, que regula a utilização de dispositivos digitais de uso pessoal e permite a fotografia digital nas bibliotecas e arquivos públicos. Gostaria que de ouvir o PSD e o PS, independentemente também dos outros grupos parlamentares, mas sobre este assunto, uma vez que a proposta é do PSD e uma vez que o projeto de lei é do PS. Deputada Ana Sofia, tem curta a palavra.
Senhora Presidente, era suposto ser o coordenador do grupo parlamentar do PSD a falar sobre essa matéria, mas ele está ao telefone, acabou de entrar e, portanto, aguardamos então que seja o Senhor Deputado a fazer.
Senhor Deputado José Carlos Barros, é sobre este mail que foi enviado para a Comissão, a pedido da senhora deputada Margarida Mano, e era sobre esse assunto que gostaria de ouvir o PSD.
Não identifica, por favor, senhora Presidente,
é que há sobre, dois pedidos que nós fizemos. Sejam questionados os serviços competentes da Assembleia da República, nem que pedido é que esta diretiva do direito de autor no mercado único digital pode interferir com o
muito
projeto
bem.
De lei número 865.
Muito bem. Antes de mais, peço desculpa a todos desta minha saída. Senhora Presidente, o que acontece é o seguinte, por razões que nós podemos pormenorizar melhor de seguida, mas que tem a ver com a Diretiva Comunitária dos Direitos de Autor, com uma redação também recentemente alterada e que, aliás, penso que Portugal votou favoravelmente. Tendo em atenção também muitas dúvidas que foram suscitadas por contributos que recebemos, de que temos conhecimento, nós solicitamos aos serviços que consideramos que seria importante podermos munir de um parecer que nos esclarecesse eventuais incompatibilidades face neste processo, quer dizer, face ao que vamos votar. Ou seja, nós sentimos-nos muito desconfortáveis para votar hoje sem esse parecer, sem avaliar melhor alguns dos contributos que nos foram enviados e que nos chamaram a atenção também para estes aspectos, pelo que nós desejaríamos que houvesse um adiamento desta votação. como digo, por razões que poderemos explicar melhor, se assim, Sr. Presidente, entender que há discussão. Mas é isto que justifica o nosso pedido deste parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Obrigado, Sra. Presidente. Enfim, nós podemos eventualmente contemplar as razões que o Sr. Deputado José Carlos Barros aqui invoca para se poder refletir, enfim, já que o seu grupo parlamentar optou por pedir aos serviços jurídicos um parecer sobre a compatibilidade, no fundo, desta iniciativa legislativa, nós podemos eventualmente contemplar isso. Não quero de todo que os grupos parlamentares se sintam desconfortáveis a apreciar uma matéria que está em especialidade. Agora, também gostava de deixar alguns comentários. Esta é uma matéria que não é nova, entrou há muito tempo já. Este nosso projeto do Partido Socialista na Assembleia da República esteve meses num período legítimo a aguardar justamente contributos, a aguardar justamente pareceres de entidades externas. Todos os grupos parlamentares tiveram a oportunidade de indicar listas de entidades a ouvir, isto é, a recebermos os seus pareceres, os seus contributos, e, no entanto, essa fase já terminou. Foi adiado por 3 vezes já a votação e o começo dos trabalhos da especialidade deste projeto. Enfim, de facto, faz-se tarde do ponto de vista do proponente, neste caso, do meu ponto de vista, o trabalho que tem sido, de certa forma, não o desejável. Dúvidas vão existir, podem existir sempre para os diversos grupos parlamentares, e eu acredito que o voto é sempre a forma de nós podermos expressar a nossa concordância ou a nossa discordância com aquilo que nos é proposto. Aquilo que o Sr. Deputado José Carlos Barros e a Sra. Deputada Margarida Mano, pelo requerimento que ouvimos, levantam, não é? Enfim, não é tanto um assunto de discordância política. Parece-me que seria uma questão de incompatibilidade. Agora, eu também pergunto aqui à Comissão, não é? Até que ponto é que os serviços da Assembleia da República, noutros processos e noutros projetos em que colaborei nos trabalhos da especialidade, até que ponto é que os serviços também fazem esse aferimento, isto é, até que ponto é que esse parecer é vinculativo, à falta de melhor expressão, enfim, tendo em conta que os serviços da Assembleia da República servem para apoiar o legislador nas suas opções e que o legislador, obviamente, é responsável também pelas opções que quer tomar e pelos projetos que quer construir. Não é? Isto é uma dúvida que aqui deixo, porque, de facto, aquilo, a nossa interpretação, tendo em conta a diretiva, também muito, muito claramente, é que não é conflituante. Nós aqui estamos a falar de regular uma prática que já existe, inclusivamente em muitas instituições portuguesas. Posso dar aqui exemplos: o Arquivo Histórico Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Arquivo Histórico Ultramarino, isto é, instituições de referência, sem dúvida, que existe noutros países europeus que também seriam naturalmente afetados, não é? Se esta fosse uma questão coberta diretamente pela diretiva, não é? Estamos a falar dos arquivos nacionais franceses, também têm uma prática de fotografia digital, porque estas fotografias são meramente para uso privado. Isto é, a fotografia tem o mesmo valor que tem uma fotocópia. Isto é, se a fotocópia é permitida nas bibliotecas, e é permitida nas bibliotecas portuguesas, e inclusive na Biblioteca Nacional, nas bibliotecas municipais, nas bibliotecas académicas, universitárias, etc., se a fotocópia é permitida, a fotografia vem meramente substituir esse método. Isto não é uma questão de mercado único digital, como regula a diretiva. A diretiva fala justamente, não é? E muito bem, e tenta acautelar direitos, quer de produtores de conteúdos, quer de escritores, artistas, jornalistas, isto é, todos os criadores, todos aqueles que criam, não é, no fundo, para um mercado que está ligado em rede, seja através da internet, seja através de intranets, seja através de outro tipo de redes. Não é? Aqui nós estamos a falar meramente de um item que é para uso privado, pessoal, daquela pessoa que fotografa, porque, enfim, para o desonerar justamente do custo de ter que fotocopiar, de ter que reproduzir por outros meios. Todos esses meios já existem e já são permitidos nas instituições. Não é? Falta-lhes é um enquadramento legislativo, e é isso que nós aqui vinhamos tentar fazer, não é? Com a colaboração de todos os partidos. Não é? Por isso, eu compreendo, terminando, talvez me alongue demais, mas, enfim, não quero ser de todo, não é, deselegante, porque acho que as dúvidas são legítimas, não é? E a dúvida do PSD também terá a sua legitimidade, mas, enfim, acho que o processo já vai também relativamente tarde. Nós já adiámos 3 vezes a votação, por motivos legítimos, as forças políticas assim o requereram, e sobre isso nada temos a dizer, não é? Agora, fazer um adiamento mais uma vez deste processo para o Partido Socialista, enfim, não há razão de ser. Nós não temos dúvidas em relação à compatibilidade deste projeto com a legislação, o que, aliás, está muito claro, isto é, a legislação de direitos de autor, seja ela nacional, seja comunitária, está salvaguardada naquilo que nós aqui propomos, não? E poderá ainda ficar melhor salvaguardada através de algumas das propostas de alteração que alguns grupos parlamentares apresentaram, não? Era importante, era, enfim, continuarmos este trabalho para ver se chegámos, de facto, a bom porto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra aos senhores deputados, ao senhor deputado e à senhora deputada que solicitaram, convém também dar algo, então, mais outra deputada, também dizer alguma coisa sobre o processo de tramitação de uma diretiva. Ou seja, a diretiva depois de aprovada, depois tem no mínimo um prazo de 3 anos para a sua transposição para a legislação nacional. É 2 anos. Regra geral, é no mínimo 3. Mas esta é 2. Exatamente, é verdade. Esta é 2 anos. Portanto, e nessa altura é que, a nível nacional, se tem de adequar a legislação àquilo que é a diretiva. Não quero tirar nenhuma conclusão. Deixo aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados tirarem a conclusão de que talvez não seja este o momento para que essa análise seja feita. Sr. Deputado Luís Monteiro, tem a palavra. Então, Sr. Deputado da Ana Sofia Betancourt. Não, primeiro, ou seja, depois o Sr. Deputado Luís Monteiro, o Sr. Deputado Ana Sofia Betancourt e o Sr. Deputado da Ana Mesquita. Portanto... Então,
não sei, vejam lá, é só que depois poderíamos responder logo a tudo.
Está bem, então mais responde. Sr. Presidente, é muito rápido. Acho que a exposição que o Sr. Deputado Diogo Leão fez é clara, e dizemos nós que não temos sequer em cima da mesa nem propostas de alteração, nem projeto de lei, mas parece-me claro. Mas, independentemente, a discussão do conteúdo, que tem de ser sempre a primeira, porque podia eventualmente existir realmente um impedimento até legal da forma como estava a ser desenhado esta nova iniciativa legislativa, o que me parece que não é muito correto é, durante o processo de especialidade, serem levantadas um conjunto de questões sempre fora de horas. Este não é o único exemplo que nós temos, nem é a única comissão onde isso acontece. Mas já foi adiado 3 vezes a votação por legítimo direito de cada um dos grupos parlamentares que a requereu. Está garantido regimentalmente e, portanto, sobre essa matéria nada temos a levantar. O que não nos parece razoável é haver um processo democrático e regimental de decisão da Comissão, onde nós pedimos, cada grupo parlamentar indica os pareceres que gostava de receber, em que decide-se ou não fazer um debate mais alargado ou menos alargado, ouvir ou não entidades. Fecha-se esse processo e abre-se o processo de votação na especialidade e estamos sempre a voltar ao processo de pedir novos parceiros, sejam aos serviços da Assembleia ou outra entidade. Eu acho que isso é que não é muito correto, porque ou há realmente uma certeza de que isto não pode ser votado assim, e, portanto, até a própria Comissão, não o grupo parlamentar em questão, mas a própria Comissão teria de tomar uma posição sobre essa matéria, ou então estamos sempre a levantar suspeições sobre se isto realmente pode ou não vir a ser. Quer dizer, e é um processo infindável.
É um processo infindável. Cada grupo parlamentar tem direito a um adiamento por ponto. Esgotados esses adiamentos, tem de se votar. Senão nunca mais saímos daqui.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Bom, em relação a esta questão suscitada pelo Grupo Parlamentar do PSD, começar por dizer o seguinte. Parece-nos algo peculiar que um grupo parlamentar que fez e subscreveu e apresentou propostas de alteração agora venha de repente dizer que se calhar tem dúvidas sobre a validade das suas próprias propostas de alteração. E que agora sim quer ver se elas estão em conformidade com aquilo que é a eventual legislação europeia, que de facto ainda não está ela mesma em aplicação, porque não foi transposta e tem um prazo para esse efeito. E mais, nada nos diz que num processo de transposição, a transposição seja feita ipsis verbis, até. E, portanto, até qualquer alteração que aqui tenha e ocorra, entrando imediatamente em vigor, nada nos diz que ela possa ser contraditória com aquilo que depois tem a ver com o processo de transposição de normas de diretivas. E, portanto, nesta fase, parece-nos que nada impede que este processo se desenvolva em absoluta normalidade e, se de facto houver necessidade de algum tipo de adaptação, no futuro podemos fazê-la em tempo próprio. Depois acresce-nos aqui uma outra preocupação, que é a seguinte: não nos parece que seja possível fazer um pedido aos serviços de interpretação jurídica sobre um quadro que emana da aprovação ou não, ou da existência de uma eventual norma diretiva europeia. Parece-nos que isso já é um pouco excessivo em relação àquilo que são as próprias competências dos serviços, não é? Que os serviços possam fazer estudos comparados é uma questão, que possam enumerar legislação que existe sobre esta matéria é outra questão. Entrar no campo da interpretação jurídica já nos parece mais complicado, porque aqui há também uma componente de interpretação política e de leitura política daquilo que é a aplicação do normativo. E, portanto, parece-nos que, neste caso, não faria muito sentido fazer uma interrupção do processo de especialidade para se aguardar uma eventual recolha de informações sobre esta matéria, ainda que, como é evidente, os estudos são sempre úteis e são sempre mais conhecimento que é acumulado, mas efetivamente houve aqui um calendário em que eles podiam ter sido feitos e pedidos em tempo próprio. O que nos parece também é que o PSD acaba por colocar aqui um quadro dos... Nós já temos, e o PCP muitas vezes denuncia isto, não é? Que o quadro da União Europeia já é ele mesmo carregado de constrangimentos. E ainda os constrangimentos neste caso não existem exatamente, mas o PSD já está a adiantá-los. E, portanto, isso também não nos ajuda muito aqui ao desenvolvimento de um trabalho que exige, evidentemente, reflexão sobre aquilo que é a realidade nacional e que nós consideramos que, nesta altura, temos todas as condições de avançar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Sofia, tem que curtir a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, em primeiro lugar, de uma forma genérica, dizer que o que aqui está em causa, e percebendo a bondade da proposta, e por isso também o PSD apresentou no devido tempo algumas propostas de alteração à proposta original para enquadrar e até restringir algumas das questões que, a nosso ver, do ponto de vista de códigos de direitos de autor, poderiam ser mais complexas do que aquela que venha a ser a deliberação que esta Comissão venha a tomar hoje. Na realidade, os interesses que estão aqui é o interesse do titular de direito relativamente ao seu interesse, ao seu direito patrimonial, e o interesse público na divulgação e até fruição das obras artísticas. E é aqui uma relação um bocadinho simbiótica. Se as bibliotecas e arquivos necessitam que exista produção cultural para que tenham meios para a sua razão de existência, também o facto de elas lá estarem implica para a investigação e para a produção de novo conhecimento. E, portanto, são estes dois interesses que aqui estão em causa. Um inalienável do ponto de vista do direito de autor, que é o direito que o autor tem de dispor da sua obra, quer do ponto de vista da sua reprodução, quer do ponto de vista da sua difusão pública. No ordenamento jurídico nacional, e depois de Portugal ter aderido à Convenção de Berna e a uma série de coisas, nós temos, e a União
União Europeia tem uniformizado esta questão, em particular devido a esta questão do digital e da era digital, porque é difícil este controle. Quando nós falamos destas reproduções, independentemente da bondade do que estamos aqui a querer legislar, não detemos o controle da obra, nem detém o seu autor, e na forma como ela pode ser divulgada em linha. E os parceiros que nós fomos solicitando, e a Comissão não pode ser alheia àquilo que está escrito nos parceiros que fomos recebendo, todos eles nos alertam, inclusive da rede das bibliotecas, para algumas incompatibilidades sérias que o direito já consagrado na Diretiva 2001 e desta que virá agora, que é uniformizado na União Europeia. E, portanto, nós não podemos ser surdos relativamente àquilo que estamos, mesmo estando num processo legislativo de especialidade. E, basicamente, é essa a posição do Partido Social Democrata, que é, legislando sobre uma matéria fora do âmbito da cópia privada, porque esta é uma legislação à parte, e já isso do processo legislativo e da segurança jurídica destes interesses que estão aqui em causa, nos parece um bocadinho mais complicada, porque se isto fosse dentro do âmbito da cópia privada, se calhar não teríamos esta discussão desta forma, porque estava consagrada como exceção, coisa que não está consagrada, esta exceção, no âmbito da cópia privada, e daí as razões que nos assistem à segurança jurídica que queríamos ter, porque não é despreciente, e o Estado português já foi condenado internacionalmente por causa destas questões de direitos de autor, caminhando a União Europeia para a proteção cada vez mais atuante dos autores e detentores de direitos, isto porque nós sabemos que se consagramos a ideia de que eles podem ser e ter uma remuneração equitativa relativamente àquilo que são a disposição pública da obra e a reprodução, para todos os efeitos, a Convenção de Berna consagra que esta reprodução já é feita e é consagrada para fins digitais, ou seja, trata-se de uma reprodução que é um direito exclusivo do autor. E para isso existem aqueles contratos que são feitos com sociedades de gestão de direito para assegurar que nada disto se torna ilegítimo na exploração da obra. E é estes, ou seja, estando aqui em causa uma série de direitos, desde logo patrimoniais e morais que passam de geração em geração e, portanto, mesmo com obra em domínio público, nós temos que ter cautelas na forma como legislamos e, ainda para mais, estando em curso um projeto de diretiva ou de diretiva aprovada em que o Estado português, por via do seu governo, aprovou, que prevê-se que esteja concluída em abril, nos parece que até ao final da legislatura estaríamos em condições de, com segurança jurídica, terminar este processo legislativo de uma forma mais capaz. Não está em causa a bondade da proposta e a ideia de que estes fins possam justificar uma exceção ao direito de autor. O que está em causa é que, se fosse fácil, já tinha sido eventualmente introduzida. E como não é fácil, em face dos interesses que estão aqui em causa e, acima de tudo, da segurança jurídica de todos os interesses em causa, que são os interesses dos utilizadores, que neste caso em concreto são ao mesmo tempo utilizadores e eles próprios detentores de direitos, não é? Porque são investigadores e, portanto, desse ponto de vista, as cautelas e a prudência ditaria que precisaríamos desta análise. Nós podemos dizer, do ponto de vista comparado, eu analisei a nota técnica em que são analisados os países, o francês e a Inglaterra, não é? O regime francês. Os Inglaterra nada têm a ver com o nosso regime relativamente a isto. O francês é mais adaptado. E onde é que eles fizeram estas alterações? No âmbito da cópia privada e não em legislação avulsa. E é por isso que estas questões agora suscitadas, e todos os dias vamos recebendo mais contributos relativamente ao alerta de alguma incompatibilidade, e diria mesmo alertas que não se coíbem de dizer ilegalidade relativamente às normas europeias, num direito que está harmonizado e cada vez mais e tendencialmente vai estando, parece-me que seria prudente a Comissão recolher estes contributos, não obstante fazermos a discussão na especialidade assim que o recebermos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Teresa Cairo tem a palavra.
Sr. Presidente, vou ser brevíssima. No sentido de dizer que somos absolutamente sensíveis aos argumentos e ao discurso do Sr. Deputado Diogo Leão, ao protelar, tendo em conta o protelar sucessivo da votação deste projeto de lei. Compreendi também muito bem os argumentos que também foram apresentados pelo Sr. Deputado Luís Monteiro, pela Sra. Deputada Ana Mesquita, porque, de facto, já poderia ter sido pedida esta informação, tendo em conta que este projeto de lei já está há bastante tempo aqui na Comissão. Por outro lado, e como disse o Sr. Deputado Diogo Leão, não se trata verdadeiramente de alterar a legislação de proteção dos direitos de autor, que continuam consagrados e protegidos. Não se trata de alterar o regime jurídico da cópia privada, também ele, já, no fundo, trata-se de desmaterializar. No entanto, não podemos ficar alheios ao facto de haver dúvidas consistentes e sustentadas por parte da bancada do Partido Social Democrata. E legislar com dúvidas, penso que não é desejável, e mais vale aguardarmos por essa informação e assim ficarmos todos com a certeza de que estamos a legislar no bom sentido e que não ficou nada de ultrapassado ou beliscado no que se refere ao nosso cumprimento de normas europeias e até nacionais. Era isto que eu queria dizer em nome do CDS. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Magalhães tem a palavra.
Senhora Presidente, eu ouvi com muita atenção a explicação dada, mas pelo PSD, mas francamente ela é inconvincente no seguinte sentido: abortar um processo legislativo após uma aprovação na generalidade e fazê-lo em comissão é um ato bastante extraordinário. Já aconteceu, mas é extraordinário. E fazê-lo com base no facto de haver a expectativa de uma diretiva que irá ser finalizada em breve, etc., etc., é um argumento fraco. Neste momento, se eu quiser ir à Biblioteca Nacional e pagar uma quantidade enorme de dinheiro para me fotocopiarem uma quantidade enorme de material, posso fazê-lo. Aplica-se a lei, que contém uma exceção para este efeito. Sou um investigador, estou a fazer a minha investigação, preciso de não sei o quê, sobre a biografia do António Sérgio, faço, obtenho e pago. Pago se tiver dinheiro, claro, não é? A mesma coisa, scanning. Fazem o scanning, se puderem, vou para a bicha, para a fila de espera de scanning, depois de esperar o bastante, obtenho isso no suporte que eu quiser, etc., e pago, se puder. Quando se abre a porta a que isso seja feito, como tantas vezes fiz, designadamente em bibliotecas norte-americanas e inglesas, a possibilidade de levar o meu próprio aparelho fotográfico, de boa precisão, aliás, e fazer fotografias às páginas, que depois em OCR transformo em texto, abre-se-me um campo de investigação enorme e gratuito, sobretudo, não é? Há limites, ou seja, não posso estar a fotografar o livro inteiro de cabo a rabo, porque a lei me proíbe. Aquilo que é proibido esta hora continua a ser proibido depois. Não, continua a ser proibido depois, porque é isso que decorre do Código de Direitos de Autor. Não, ninguém pode ir, ou seja, se eu quiser ir ali num centro à Notit, na Rua Ferreira Borges, e pedir que me metam numa pen um livro inteiro, isso é ilegal. Ok? Eu já assisti a advertências a pessoas, cuidado com o livro inteiro, etc., etc. Numa biblioteca pública, tanto quanto eu percebi, isto está em causa só, não é? Numa biblioteca pública, menos ainda, como é evidente. Portanto, não há alteração do quadro legal. Há aplicação do mesmo quadro legal. E ganha-se tempo. Uma das coisas que me impressionam é a indiferença do legislador em relação ao tempo. Quer dizer, neste momento, há pessoas que estão a fazer teses, que estão a investigar,
e que não têm meios para pagar um dos aspectos fundamentais da investigação. Portanto, esperar X meses ou esperar menos não é indiferente, é importante. Agora, posicionamentos. Ninguém é forçado a nada. O PSD, francamente, não estava cá. Não sei como é que votou na generalidade deste projeto, mas está possuído de uma dúvida enorme e inarredável, só tem uma solução, votar contra, fazer a sua declaração de voto e deixar completamente claro o que entender e persuadirá quem persuadir. Agora, não podemos é impedir, em nome da consciência de um, a consciência de todos os outros, entende-se. Portanto, Sra. Presidente, não vejo regimentalmente nenhum motivo para não se proceder ao acabamento do trabalho da Comissão. E depois irá ao plenário, a votação final global, claro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputado José Carlos Basta, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós penso que não... Agradecemos as sugestões do Sr. Deputado José Magalhães. Não vamos forçar a consciência de ninguém nesta votação. Eu não vou retomar aqui agora os nossos argumentos. Nós não somos acompanhados neste nosso pedido pela maioria dos grupos parlamentares. Estamos disponíveis para passar à votação. Não haverá, não se abortará nenhum processo legislativo. A nossa posição ficará devidamente registada em ata. Não sei se...
Sr. Deputado Ana Sofia, tem por querer acrescentar alguma coisa?
Sr. Presidente, só no mesmo sentido que agora foi referido, e não obstante entregarmos uma declaração de voto relativamente a tudo o que se passar hoje aqui, eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado José Magalhães que as reproduções de todo ou em parte de uma obra que tenha sido previamente tornada acessível ao público, desde que tal reprodução seja realizada por uma biblioteca pública, um arquivo público, um museu público, um centro de documentação não comercial ou uma instituição científica ou de ensino, e que essa reprodução e o respectivo número de exemplares se não destinem ao público. Isto é se for. É isso. E essa alteração não está prevista no Código de Direito de Autor. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, isto, não havendo consenso para fazer este adiamento, claramente é o que resulta. Pronto, poderia haver ainda a hipótese de haver algum grupo parlamentar que não tivesse feito um pedido de adiamento, fazê-lo, não é? De qualquer maneira, eu não sei se já está esgotada totalmente essa possibilidade, e creio que sim. E, portanto, face a isso, creio que será de manter agora o ponto da votação na especialidade. A minha dúvida, e é mesmo dirigida ao PSD, porque gostaria de entender se face ao que está colocado, o PSD vai retirar as propostas, porque senão, ou seja, não faz sentido, porque, ou seja, para nós compreendermos também agora o que é que vai suceder nesta fase, face àquilo que colocaram, não havendo este acolhimento, para depois também agora podermos adaptar ao processo de especialidade. Era mesmo uma pergunta processual, vá, por assim dizer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como foi feita uma pergunta, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós falámos em desconforto que o PSD, face a alterações que houve no texto da diretiva e face a um conjunto, um deles acho que foi quinta ou sexta-feira que nos chegou, num conjunto de contributos que nos chegaram e que nos fizeram e que nos levantaram ainda maiores dúvidas, nós achávamos prudente podermos, no mínimo, munir de um parecer que nos pudesse ajudar nesta matéria. E, portanto, isso podia retirar-nos este desconforto que sentimos neste momento. No entanto, não sendo acompanhados pela maioria dos grupos parlamentares relativamente a este entendimento e a esta posição, nós vamos avançar com o processo, que gostaríamos que ficasse adiado por uma semana, o que fosse necessário, mas avançaremos com o processo e, portanto, mantemos as nossas propostas e mantemos algum desconforto, obviamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Caio, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para fazer um apelo à Sra. Presidente, precisamente, para que sensibilizasse as demais bancadas no sentido de, e volto a dizer, o CDS é absolutamente sensível a esta matéria e à argumentação que foi aqui aduzida. Agora, penso que por uma semana Não será prudente estar a legislar sem a segurança de todos nós? E porquê estar a criar uma cisão quando está em causa, de facto, uma semana, que é o prazo que imaginamos que demorará a ser apresentado o parecer jurídico sobre esta matéria?
Muito obrigada, Sr. Deputado. O regimento da Assembleia é claro. Já foram o PSD, já pediu um adiamento, o CDS-PP já pediu um adiamento, o PCP já pediu um adiamento. Pois, mas não há consenso, como já se verificou. E, portanto, não vale a pena estarmos a perder mais tempo, temos outros pontos para tratar, portanto, vamos passar à votação. Sim. Portanto, vamos passar ao ponto 2, ainda não é à votação disto, porque não estava, isto foi introduzido como na informação e, portanto, já se fez um debate. Portanto, vamos passar à apreciação e votação da ata da reunião de 6 de março de 2019, ponto 2. Foi distribuída, não foram apresentadas objeções, portanto, consideramos a ata aprovada. E agora sim passamos ao ponto 3. Apreciação e votação na especialidade do projeto de lei número 865/13 do PS, que regula a utilização de dispositivos digitais de uso pessoal e permite a fotografia digital nas bibliotecas e arquivos públicos. Senhor deputado da Ana Mesquita tem a palavra.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos fazer distribuir pelos vários grupos parlamentares umas propostas de alteração que iríamos fazer à medida da discussão dos pontos, mas para ser mais fácil de seguir, são as nossas propostas de alteração, alguns pequenos acertos para depois, na altura da discussão de cada uma das propostas, depois também poderem acompanhar aquilo que pretendemos. É só para dar essa nota em relação a esta matéria.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Senhor deputado, alguém deseja usar da palavra? Só passamos à votação.
Sr. Presidente, estamos em cima da hora a receber também propostas de alteração que vamos então para vamos avaliar. Sim, vamos avaliar.
Portanto, aqui no ponto, no artigo 1º, o que acrescenta é em imagens, é isso?
Sra. Presidente, posso fazer uma sugestão? Se for preferível nós irmos avançando e eu depois explico qual é que é o âmbito na proposta em causa
em cada um,
também.
Em relação a cada um, se houver necessidade de explicar, porque também não vamos perder tempo com explicações se virmos que não há... Quer dizer, acrescentar aqui imagens, não carece explicação.
Sim, é só, nesse caso sim, mas se for preferível eu posso apresentar as propostas já todas em...
Não, é melhor no seguimento da votação, se estiverem de acordo, porque senão perdemos-nos. Ora, muito bem, portanto, vamos então votar esta proposta de alteração do PCP. Ok. Então vamos votar a proposta do PSD. Então não costuma ser, não é aquela que altera mais, que é votada em primeiro lugar. É pela ordem de entrada. Então depois aprovamos a do PSD, depois vamos aprovar a do PCP. Ok, pronto, ok. É que a metodologia, eu estou completamente. A metodologia, que eu acho que é muito mais racional, que é adotada no Parlamento Europeu. Enfim. Vamos então à proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? foi rejeitada com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP, e com os votos favoráveis do PSD e do CDS. Vamos votar então agora a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Deputado Teresa Cairo, vota a favor? Quem vota a favor, portanto, os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PS, PCP e CDS-PP. Portanto, foi aprovada. Passamos ao artigo... Sim. Já não vale a pena... Quando... Passamos ao artigo 2º. Proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada por unanimidade. Passamos ao artigo 3º. Vamos votar a proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi quem vota a favor. Portanto, já está visto. Quem, portanto, foi rejeitada por maioria com os mesmos votos do artigo 1º. Vamos passar à votação da proposta do PCP, que elimina o número 2. Senhora Deputada, tem a palavra então, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só para dar a entender exatamente o que é que nós temos, porque o que nós propomos é a eliminação da nossa proposta de alteração do número 2, porque vamos retomar mais à frente no sítio que nós consideramos que é mais adequado.
Foi esse situação. O entendimento, e depois lá à frente dirá de sua justiça.
O que nós estamos a fazer é retirar a nossa proposta, exato, exatamente, do número 2 do artigo 3. Exato. Portanto, ela não tem de ser votada porque nós estamos a retirá-la. Pronto. Certo, é isso que eu estou a tentar explicar. Nós retiramos daqui porque consideramos que isto são situações que são delimitadas em termos da utilização que cabem num outro artigo e, portanto, ficam todas as condições no mesmo artigo e, portanto, aqui estaria um bocadinho fora de sítio. E depois precisamos exatamente do conceito que queremos aplicar em relação à questão da autonomia energética, que era uma situação que também tinha sido já questionada e levantada, e nós enquadramos-la de uma forma mais adequada na proposta de alteração que depois fazemos. Pronto, só dar essa nota, que o que nós fazemos é retirar a nossa própria proposta do número 2 e portanto,
está claro.
Era só isso. Obrigada.
Para mim esteve claro desde o início. Vamos votar, então, a proposta... Não, a proposta... Então, temos a proposta do Grupo Parlamentar do PSD.
Ainda
há claro. Desculpem. Não, por favor, vamos manter algum silêncio e só se, de facto, eu errar naquilo que disser, então é que agradeço que me digam. Vamos votar, porque é que agora vamos adotar uma metodologia diferente. Proposta do PSD, artigo 3º.
Já foi chamada.
Não foi.
Já votamos.
Ok, pronto. Pronto, então vamos votar a do PS, do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por maioria. Esta aqui. Isto aqui. O terceiro, esta.
Do PCP?
Do PCP.
Ah, porque a outra foi rejeitada.
Portanto, foi com os votos, com a abstenção aqui. Foi a favor do Bloco de Esquerda, do PS, do PCP e do CDS-PP e a abstenção do PSD.
Não,
é isto que é eliminado. É isto aqui que é eliminado. Este ponto 2 é eliminado. Portanto, é esta proposta. Portanto, isto é que sai. Portanto, é a proposta do PCP. Está bem? Portanto, isto é eliminado. Pronto. Abstenção do PSD. E os votos a favor, todos os outros. Artigo 4º. Artigo 4º do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Quem se abstém? A favor? Então, foi rejeitado com os votos contra do Bloco de Esquerda, do PS, do PCP e os votos a favor do CDS-PP e do PSD. Vamos. Do Bloco de Esquerda e do PCP. Se me der isso, se calhar eu faço isso. Quer que eu faça isso?
Não, estava a querer votar contra o PCP.
Desculpe lá. Não, desculpe. Estamos a votar a proposta do PSD. E, portanto, é votos a favor do PSD, do PSD e do CDS-PP e os votos contra dos restantes. Contra. Estamos a falar do artigo 4º. Sim, sim.
Mas eu tenho feito.
Bem feito, só que tem que estar com atenção desde o início. Não, ninguém pediu. Ninguém pediu, ninguém pediu. Ninguém pediu. Ninguém pediu. Ora, desculpem, vamos agora votar o artigo 4º, proposta do PCP. Quem vota contra? Não, desagregado. Ai, desta que está a pedir desagregação? Portanto, o CDS vai votar diferente, pontos diferentes?
A proposta
do Partido Comunista Português vai votar diferente. Pronto, ok. Então, ponto 1, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, quem vota contra? Quem vota contra? CDS vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Portanto, voto contra do CDS, voto abstém. Desculpa, não, assim não é, é impossível. É impossível. Quem vota contra o ponto 2? Contra. Ponto 2 do artigo 4º. CDS. Abstenção. Quem é que se abstém? PSD. Abstenção. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PS e PCP. Ponto 3º. Primeiro ponto.
Sr. Presidente, na proposta de alteração que tem do Partido Comunista Português, nós fizemos o, desagregadamente o número 1 do artigo 4º da proposta. O sentido de votação do PSD não é a favor, é abstenção.
Não altera o resultado. Ponto 3 do PCP, do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada por maioria, com os votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, o voto do CDS, a favor, e a abstenção do PSD. Está claro?
Sim.
Passamos ao artigo 5º. Mas é que isso do PS foi rejeitado. Foi todo rejeitado. Veja lá se não faz confusão agora com essas coisas todas. Foi rejeitado. Só estávamos a tratar do PCP. O PSD já estava. Agora passamos então ao artigo 5º. Portanto, não há proposta do PSD sobre este artigo. Temos só uma proposta do PCP, que foi agora também uma apresentada uma proposta de substituição.
Posso
dar uma... Sim, se faz favor.
Eu
Obrigada, Sra. Presidente. Só uma breve explicação. Porque nós, de facto, aquela questão que estava referida no número 2 que nós retirámos, colocámo-la aqui e depois especificámos também um pouco em relação àquilo que tinha a ver com a autonomia energética que nós queríamos dizer, que era no sentido de os equipamentos não representarem um estorvo ao desenvolvimento das atividades regulares das bibliotecas. Como é evidente, há máquinas que podem alimentar-se por USB e há muitas mesas que já têm essa ligação ou que têm mesmo uma ficha e, portanto, isso aí não teria de ser uma alimentação, ou seja, não tinham que ter autonomia energética por si, mas era no sentido que nós queríamos de estabelecer que não havia aqui perturbações da atividade normal. Então nós alterámos a redação que tínhamos para salvaguardar este aspecto, já não fazendo a menção à tal autonomia, mas colocando aqui de uma forma mais, queremos que mais adequada àquilo que é a realidade das bibliotecas, e portanto colocámos todas as condições que são necessárias em termos de utilização, todas no mesmo local, para o próprio diploma ficar mais escorreito em termos de consulta, ser mais fácil e não encontrarmos em vários artigos as condições de utilização espalhadas como estava anteriormente. E assim concentrarmos tudo isto para também haver aqui esta noção de porque é que nós fizemos esta última alteração que pareceu-nos que era útil para depois a aplicação da lei também ser mais fácil.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar então à votação. Podemos votar na globalidade, o artigo 5º. Proposta do PCP, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao artigo 6º. Há uma proposta do PSD que é de eliminação do artigo 6º. Vamos votar a proposta do PSD, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Abstenção, portanto, foi rejeitado com os votos do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP, foi rejeitado com os votos destes dois grupos parlamentares, a abstenção do CDS-PPE e o voto a favor do PSD.
E o PS é...
Contra. Portanto, todos aqueles... Bloco de Esquerda, PIS e PCP, contra, abstenção do CDS, a favor do PSD. Artigo 6º, do PCP. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do PSD. Foi contra do PSD? Foi? Peço desculpa, pareceu uma abstenção. Então, voto contra do PSD e vos votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Artigo 7º, proposta do PSD, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, então... Foi rejeitada com os votos do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP contra, com os votos a favor do CDS-PP e do PSD.
Do
7º. Ah, pois o PC não tem proposta.
E aqui este consideramos, como este não foi eliminado, o outro consideramos aprovado. É isso?
Que claro, tá? Claro, tá, certo. Portanto, vamos então votar o artigo 7º original do projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do CDS, o PSD, abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Agora é que temos o artigo 8º novo. Podemos passar à votação? Vamos passar à votação da proposta do PCP. O PSD não tem proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do Bloco de Esquerda, do PS, do PCP e do CDS-PP e a abstenção do PSD. A favor? Sim. Passamos ao ponto 9, ao artigo 9, peço desculpa, artigo 9. Sim. Podemos votar? Podemos votar? Está esclarecido o que é que vamos votar, que é o artigo 9 referente à regulamentação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não sinalizaram. A abstenção do PSD. Agora o artigo 10º, entrada em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Sim. Pronto, mas já está, agora está tudo claro. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a constituição de um grupo de trabalho para a apreciação do projeto de lei número 1020/13 do Bloco de Esquerda, criar rede de teatros e cineteatros portugueses. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros Srs. Deputados e Srs. Deputadas. O que se passou é o seguinte. Nós, de facto, tivemos muito pouco tempo e ele funcionou, digamos assim, de forma clara e em tempo preciso. Os pedidos que nós fizemos, os pedidos que fizemos para contributos e as entidades que contribuíram foram não todas as desejadas e não todas as que foram consultadas e parece-nos que aí, de facto, também poderia haver algum tempo, mas, claramente, os contributos que recebemos e parece-nos claro que aqueles que serão à partida mais importantes para este processo, e aqui falo da questão da Associação Nacional dos Municípios, falo, por exemplo, de uma outra questão que se prende também com a Rede dos Cinco Sentidos, que é uma entidade que tem um conhecimento muito alargado deste tipo de trabalho em rede, trabalho consequente em rede, em espaço e num território muito, muito claro. E parece-me que todos esses contributos, basicamente o que eles dizem é ou falta tempo para analisar o processo, ou então é preciso fazer aqui alterações profundas neste projeto de lei. O que nos preocupa aqui é claramente, ponto 1, não dar o devido tempo e a devida análise que eu considero que nós consideramos que deve ser dada a este projeto de lei. É uma questão estrutural e estruturante, criação da rede, e parece-me que não pode ser vista também ou analisada de forma leviana e com a falta de informação que nós consideramos que tem que ser, como habitualmente se diz, esmiuçada e confrontada. Porque há aqui, de facto, questões que quer no parecer da Associação Nacional de Municípios, também na Rede de Cinco Sentidos, e estou a falar dos dois, mas de facto há mais, isto é, todos eles, até para formar também refere isso, o tempo, o pouco tempo que tiveram para análise. Portanto, parece-me que, perante o documento que nos foi enviado, há um trabalho a fazer de esclarecimento sobre, inclusivamente, os contributos que nos foram veiculados em papel. E, portanto, pareceu-nos apropriado encontrar uma forma de chamar as pessoas cá, debater com elas o que temos, o que é a proposta inicial do Bloco e aquilo que nós consideramos que é necessário fazer para que este processo seja mais claro e melhorado, obviamente. E, portanto, foi nesse sentido que nós decidimos que era importante nós encontrarmos uma forma de trabalhar isto de forma mais clara, mais aprofundada e mais consistente. E, portanto, pareceu-nos que a questão da criação do grupo de trabalho seria mais apropriada, porque também, muitas das vezes, aqui na comissão, nós já temos as reuniões bastante alargadas, são muito díspares, às vezes, nos temas de trabalho, e parece-me que seria necessário mais um trabalho mais focado. E consideramos que o grupo de trabalho é, e costuma ser, o meio privilegiado para que nós consigamos fazer termos uma relação mais estruturada, quer em relação às estruturas que venham cá, quer à análise aprofundada que queremos fazer, inclusivamente relativamente aos contributos. Sendo certo que eu continuo a dizer que faltam aqui contributos que seriam também importantes garantir para que possamos fazer um trabalho, como digo, mais consistente relativamente a este projeto de lei. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Nós não vamos obstaculizar a que criamos mais espaços de discussão, mas, mais uma vez, chegamos a meio de um processo de especialidade e queremos voltar para trás. Houve um período onde houve espaço para pedir pareceres a entidades ou decidir outro tipo de iniciativa por parte desta Comissão. Só há um projeto de lei em cima da mesa, agradecemos as palavras porque sabemos que ele é estruturante, mas só um partido é que apresentou. Mais ninguém acompanhou e, portanto, é estranho que se crie um grupo de trabalho para um projeto de um partido. Aliás, nós acabamos de votar, sem ser em grupo de trabalho, a questão dos dispositivos audiovisuais e até com propostas de outros partidos políticos. Neste momento está em cima da mesa uma proposta que pode vir a ser acompanhada com outras propostas de alteração dos outros partidos que nós achamos que são importantes. Se houve entidades que se queixaram e tiveram pouco tempo, podemos alargar esse prazo, que é o que se faz normalmente em outras situações, em várias comissões. Eu faço parte de outra comissão, onde quando nós achamos, enquanto comissão, que houve pouco tempo para as entidades se pronunciarem, então podemos pedir um alargamento do prazo de 15 dias ou de 30 dias para que essas próprias entidades tenham oportunidade de o fazer. Mas antes de nós decidirmos alguma coisa, gostávamos de saber se a Comissão recebeu alguma notificação de queixa de alguma destas entidades a dizer que não teve tempo para responder.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra.
Eu não queria ser o último a intervir num ponto em que enfim, é uma iniciativa do Bloco de Esquerda. De qualquer modo, eu tinha pedido a palavra e obviamente... E, portanto, não queria cometer essa deselegância, mas peço poder tomar a palavra. Para dizer que nós concordamos com a proposta do Partido Socialista, sem deixar de assinalar que, na essência, a essência dos argumentos apresentados são os que justificam que não tivessem acompanhado o nosso pedido de adiamento na anterior votação. Dito isto, nós concordamos com o proposto e votaremos a favor.
Sr. Deputado Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Creio que este pedido terá chegado ainda no último dia da possibilidade de entrega de propostas. E, portanto, enquadramos o próprio pedido no sentido do calendário definido e é nesse pressuposto que estamos a analisar exatamente essa questão, até porque forçosamente teria de vir a plenária de comissão. E, portanto, pelo menos nós enquadramos isto assim, portanto não identificamos que seja uma situação exatamente igual à anterior, parece-nos que é ligeiramente diferente. Ainda assim, eu creio que o método proposto pelo Partido Socialista não nos parece descabido, mas também não nos parece descabido a proposta do Bloco de Esquerda de, em vez de se fazer um grupo de trabalho, se poder prolongar o prazo de entrega e até da auscultação de entidades, se for necessário. Eu acho que, ou seja, o objetivo das duas propostas neste caso é coincidente, não é? E, portanto, ambas as metodologias para nós são aceitáveis. Agora é entender se o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda se chegam a diálogo e se alinham ambos pela mesma solução, uma vez que serão os mais diretos interessados nesta situação. Mas o que me parece é que, do ponto de vista da finalidade do que é pretendido, não há uma colisão nos objetivos, quer do Partido Socialista, quer do Bloco de Esquerda, em relação ao desenvolvimento dos trabalhos. E quanto a nós, não temos dificuldade nenhuma, seja por uma forma ou por outra, acompanhar aquilo que é necessário e dar-vos aqui também já alguma reflexão por parte do PCP, que efetivamente nos foram transmitidas muitas dúvidas em relação ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, da forma como está redigido, e o que nos foi colocado foi inclusivamente ser um projeto que já não é de agora, já não é novo, já tem algum tempo, e entretanto ocorreram uma série de desenvolvimentos, e ainda esta semana, para termos percepção, nos chegaram mais elementos de análise em relação ao que está colocado. Portanto, parecer-nos-ia útil termos efetivamente um prolongamento dos trabalhos de análise e podermos até efetivamente considerar as propostas de grupos parlamentares para poderem existir até algumas audições em relação a esta matéria, porque há nuances de aplicação muito próprias e há uma realidade muito própria que são dos vários municípios, que cada um depois tem equipamentos com diferentes afetações, com diferentes estados, com diferentes equipas, com diferentes equipamentos, e efetivamente será útil se, parece-nos, conseguirmos desenvolver a reflexão no sentido de conseguir construir eventualmente alguma proposta que dê uma resposta à realidade e não àquilo que era o que já não se aplica.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora não tenho mais pedidos. Sra. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente. Apenas, de alguma forma, para responder aqui à dúvida lançada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque gostava de saber qual era a entidade, se tinha havido alguma queixa relativamente à falta de tempo para poder sustentar uma opinião. E, de facto, a Performart diz isso mesmo. Diz que o tempo é manifestamente, o prazo é manifestamente insuficiente, um contributo mais sólido da nossa parte. E eu acho que é importante que não fiquem nem da nossa parte dúvidas sobre os esclarecimentos e os contributos sólidos que eles possam dar, e da parte deles também não fique dúvidas que nós os queiramos ouvir, porque parece-nos importante salvaguardar a diversidade, e era isso há pouco também que a minha colega dizia, a diversidade no território, quer de modelos de teatros, de espaços teatrais, quer de modelos de estruturas que sustentam estas realidades. E, portanto, acho que há aqui uma diversidade que é preciso aprofundar, é preciso conhecer melhor, porque claramente o projeto de lei não nos contempla e, portanto, ou se consegue fazer uma melhoria de todo este processo, e parece-nos que a partir de um grupo de trabalho podemos sustentar melhor as nossas posições, as posições neste caso de todos. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Luís Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se me permite, então faria uma proposta que eu acho que é razoável e que responde a todas as necessidades. Faremos um adiamento para que as entidades que enviaram pareceres em cima da hora ou que acabaram por não enviar pareceres, que o possam fazer com um prazo de adiamento mais 30 dias e, portanto, seria até dia 12 de abril. E, portanto, teríamos esses 30 dias para receber pareceres escritos de todas essas entidades. Também até dia 12 de abril ou uma semana depois. Faríamos com as entidades que a Comissão achasse por bem receber aqui em sede de Comissão um conjunto de audições para que elas, no seu direito, se possam pronunciar sobre o projeto de lei do Bloco que está em cima da mesa. A criação de um grupo de trabalho não nos coloca em cima da mesa um prazo para o seu fim. Assumiríamos essa responsabilidade se existissem vários projetos de lei, o que não é o que está em cima da mesa. Existe um projeto de lei, portanto, é, aliás, até, sei que sou novato nisto, estou cá há 3 anos e meio, mas é a primeira vez que vejo um grupo parlamentar que não o proponente do projeto de lei propor a criação de um grupo de trabalho sobre um projeto de lei de outro partido político. Quer dizer, é a primeira vez que vejo isso acontecer. E, portanto, não, se a ideia do grupo de trabalho é garantir um adiamento por mais tempo para que as quando puder terminar, se a ideia do grupo de trabalho é garantir um adiamento para que as entidades se pronunciem e ouvi-las em sede de comissão, então decidamos aqui isso agora. 30 dias para as entidades enviarem o que não conseguiram enviar e a própria comissão, através das sugestões dos vários grupos parlamentares, criar aqui uma manhã ou uma tarde de audições com as várias entidades. Acho que é razoável, cumpre todas as expectativas e necessidades que o grupo parlamentar do Partido Socialista aqui colocou, sem a obrigatoriedade de ter mais um grupo de trabalho, que é, aliás, razão para vários grupos parlamentares dizerem que não têm tempo para tanta reunião. É até razão para isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto ao grupo parlamentar do PS se retira a sua proposta.
Na próxima reunião, se calhar, podíamos já chegar. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda poderá fazer isso por escrito para toda a comissão, para os grupos parlamentares. Proponho, eu não vou propor uma data, porque acho que não faz sentido sermos nós a propor uma data, mas num dia de comissão, ou numa outra tarde ou numa outra manhã, reúne-se esse conjunto de entidades, faz-se um convite para que elas sejam ouvidas presencialmente aqui no Parlamento. Ou todas, ou... Pronto, vamos decidir... Pode ser. Ou tu, uma de cada vez, quer dizer, uma grelha de
deputado, com várias todos, entidades. Todas numa manhã ou numa tarde teremos condições. Agora, se... De outra... Não... Vamos tentar sistematizar. Bom, posso tentar conciliar as diferentes propostas, ou seja, haverá um alargamento do prazo 30 dias para se pedirem contributos escritos a essas entidades, que seria o trabalho que iria ser feito no grupo de trabalho. E em função disso, depois veremos se há necessidade de proceder a audições, porque podemos até ficar satisfeitos com os contributos escritos que nos possam chegar.
Aí estamos em desacordo, Sr. Presidente, porque literalmente em relação a alguns contributos escritos que já temos, tenho muitas dúvidas sobre os contributos escritos que nos enviaram. Portanto, já há uma parte que tem a ver com isso. A questão é, temos que ter audições com as pessoas.
Porquê que as pessoas... Desculpe lá, agora sou eu que não percebo. Então, senhora deputada, porquê é que as... Então, se as pessoas...
Se as pessoas estão a dizer que tiveram pouco tempo, o que eu estou a dizer é que então...
Mas agora têm mais tempo. Ó, senhora deputada, desculpe lá. Agora têm mais tempo, essas pessoas vão ser contactadas para porem por escrito aquilo que não tiveram tempo a pôr na altura. Não me parece que, acho que até por escrito têm mais tempo para preparar as respectivas posições do que vindo a uma audição onde têm o tempo muito limitado.
É uma verdadeira lei de base, já.
E por isso é que eu dizia...
Não, não é.
Por isso é que eu dizia que, perante os contributos que nos fossem enviados e a avaliação que fosse feita, se chegássemos à conclusão de que temos dúvidas e que queremos ouvir X ou Y, então convocamos só X e Y. Não estamos a convocar toda a gente. Pronto, okay, mas isso...
Então eu fiz-me entender mal.
Então é isso, o PS retira essa proposta. Sim, e fica esta a metodologia adotada. Estamos todos de acordo? Muito bem.
No 12 de abril recebemos os contributos. A maioria enviou. A performar-te disse que não teve tempo.
Sim.
Pronto.
Que vi agora, que vi agora. Tenho este.
É a única que disse que não teve tempo, não é? Pronto, mas isso...
Senhora Deputada Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que, deste modo, depois também chegados a 12 de abril, teremos uma nova fase ainda para definir uma entrega eventual, claro, de propostas de alteração, pois, tendo, claro, em conta isso, atualizações que possam,
claro,
existir,
claro, sim, mas isso
que é para
é
depois tramitarmos
normal.
Posteriormente. Pronto.
Isto é o nosso...
Só para ficar registado.
Isto é um procedimento normal entre nós. Portanto, só os grupos parlamentares só se podem pronunciar sobre propostas concretas.
Muito bem.
E esse trabalho de recolha de, por parte, sim, de entidades externas. Passamos ao ponto quinto. Apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa sobre o sistema de alerta rápido de campanhas de desinformação que a União Europeia está a implementar. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até dado o adiantado da hora, no âmbito do processo do Programa de Ação da União Europeia de Combate à Desinformação, como é público, Portugal já indicou o seu representante, o seu embaixador Luís Barreira de Sousa, e uma das medidas previstas, nomeadamente a preparação do sistema de alerta rápido, estará neste momento em fase adiantada de preparação, tanto quanto o próprio Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros referiu publicamente. E, portanto, aliás, indicou até que até ao fim do mês estaria em funcionamento. Nós entendemos que nesta altura seria importante, oportuno, dispormos de um ponto de situação sobre este assunto. É neste enquadramento que propomos a audição do Sr. Embaixador Luís Barreiro de Sousa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho nenhum mais... Sr. Deputado José Magalhães tem a palavra.
Senhora Presidente, eu não reparei se meteram na conferência de dia 15 o ciberembaixador. Se não meteram é pena, devia aparecer lá. Como eu disse no plenário, estamos de acordo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, está toda a gente de acordo? Então, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 1124/13 do CDS-PP. O senhor deputado quer propor o adiamento, ainda não foi pedido, então fica adiado. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição da Sra. Ministra da Cultura do Conselho de Administração da RTP, do Sr. Presidente do Conselho, da opinião dos provedores, do telespectador e do ouvinte sobre o contrato de concessão da RTP e das prioridades para o Serviço Público de Rádio e Televisão. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda dá entrada deste requerimento, mesmo sabendo que é decisão que está nas mãos do Governo a questão do contrato de concessão da RTP, faz todo sentido a Assembleia da República ter um amplo debate justamente sobre esse tema. Não me vou alongar, penso que o requerimento que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda deu entrada ontem é extenso, mas claro, nas razões para o requerimento existir, para requerermos a presença e a participação de todas estas entidades na Assembleia da República justamente sobre o contrato de concessão e, portanto, achamos importante ouvir, em primeiro lugar, obviamente, a Sra. Ministra da Cultura, o Conselho de Administração da RTP, que é diretamente visado, do Sr. Presidente do Conselho de Opinião e dos provedores telespectador e do ouvinte, que, na verdade, até já temos, por várias vezes, ouvido aqui, não diretamente sobre o contrato de concessão, mas desta vez dentro, estritamente, desse âmbito. E propomos também, pelo facto da RTP ser um serviço público de rádio e televisão e de informação ter, obviamente, uma abrangência do ponto de vista do que é o sistema democrático em Portugal, importante que estas audições sejam realizadas também com a Primeira Comissão, portanto, conjuntamente com a Primeira Comissão, daí os próprios assinantes do requerimento ser eu próprio e o seu deputado José Manuel Pureza, da Primeira Comissão.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais ninguém deseja usar da palavra. Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a revisão do contrato de concessão da RTP depende de uma iniciativa do Governo. Tanto quanto é do nosso conhecimento, essa iniciativa não foi tomada, não estará em curso. Penso que é uma afirmação da própria Sra. Ministra da Cultura de que não se iniciaria este, portanto, que não teria iniciado a revisão do contrato de concessão, o que, se é porque estamos em cima, enfim, praticamente da campanha eleitoral das europeias, até nos parece haver alguma prudência nisso. E, portanto, nós achamos que seja desaconselhável, quer dizer, coisa diferente seria, estando esta iniciativa em curso, que a Assembleia da República, de facto, entre nessa discussão. Isso para nós parece-nos inquestionável. Agora, não nos parece oportuno, em cima da campanha eleitoral para as europeias, sem que o Governo tenha iniciado, é uma competência do Governo, este processo de revisão do contrato de concessão, que estejamos neste momento a iniciar este processo.
Sr. Deputada Teresa Caeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No mesmo sentido, entendemos que, obviamente, que o Parlamento e esta Comissão em particular têm a obrigação de acompanhar o contrato de concessão da RTP como serviço público que é. E todas as entidades envolvidas nesse processo. Agora, a verdade é que esse processo ainda não foi iniciado. É uma iniciativa que depende de ser desencadeada pelo Governo, coisa que o Governo não fez, e portanto, nenhuma das partes cuja audição é requerida pelo Bloco de Esquerda tem ainda trabalho e reflexão sobre uma aposta que ainda não existe sequer, e portanto consideramos que esta proposta, este requerimento do Bloco de Esquerda é extemporâneo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Magalhães, tem a palavra.
Sra. Presidente, também nós gostaríamos que se esperasse um pouco mais e se esperasse pelo Governo. Nós debatemos esta matéria quando foi discutido o Orçamento de Estado. Há projetos de lei do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda de alteração da governance da RTP, o que é uma coisa diferente, mais profunda e com outras implicações. Alguém há de ser designado relator desses dois projetos e esse trabalho permitirá seguramente reunir muita informação e muitos dados para apreciação e balanço do que foi a aplicação da lei que está em vigor e do atual contrato de concessão, e julgo que isso nos munirá a todas e a todos de documentos e de informação que é bastante útil para fazermos este debate, assumindo cada qual naturalmente as suas posições. Portanto, pediríamos ao Bloco de Esquerda que sustasse este requerimento, mas não estaríamos em condições de viabilizar de imediato a realização de uma audição da Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, parece-me claro que pelas posições tomadas por três dos grupos parlamentares, que este requerimento do Bloco de Esquerda é oportuno, mas não neste momento. Ou seja, que será... Sr. Deputado, podia... Sr. Deputado podia dizer que então aguardava para uma melhor oportunidade e retirar o requerimento, e por isso é que eu fiz esta intervenção, mas tem a palavra.
A revisão do contrato de concessão é um dos temas, mas existe hoje um contrato de concessão, todas estas entidades devem pronunciar-se sobre ele, como já, aliás, têm feito neste ou naquele momento. não faz sentido ser a Assembleia da República a esperar pela proposta do Governo, quando é a responsabilidade da Assembleia da República fiscalizar o Governo e ter um trabalho, atempado e rigoroso de fiscalização daquilo que é também o escrutínio do trabalho da RTP. É nesse sentido que existe este requerimento. Há vários grupos parlamentares que o acham extemporâneo, votarão consoante essa posição da parte do Bloco de Esquerda. Achamos que faz todo o sentido, neste preciso momento, ouvir estas entidades sobre um tema essencial para a vivência democrática do país. Se ele não for aprovado agora, haverá outras oportunidades para ouvirmos estas entidades. Na parte do Bloco de Esquerda, achamos que deve ser e que deve ser feito agora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nós, a Assembleia da República, e concretamente esta Comissão, tem chamado oportunamente, quer a Ministra da Cultura, obviamente, o Conselho de Administração da RTP, o Presidente do Conselho de Opinião, os provedores, todos eles já passaram por aqui, deram conta daquilo que, qual era o seu entendimento em relação ao escrutínio que deve ser feito da prestação do serviço público de rádio e televisão. Portanto, não é nada de novo, ou seja, não significa que nós estejamos atrasados em relação a este, ao acompanhamento que deve ser dado a estas matérias. Agora, de facto, fala-se que vai ser renovado o contrato de concessão e, se houver uma renovação, aí, julgo eu, também justificar-se-á que sejam ouvidos. Não, é quando houver um novo contrato para nos podermos também nós de pronunciar sobre isso. Vamos então passar à votação. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Então foi rejeitado com os votos contra do PSD, do CDS e do PS e os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Vamos agora.
Isso é uma autorreflexão.
Ora, chegamos aos outros assuntos. Presumo que não haja outros assuntos. Assim sendo, chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigada e até amanhã.